Amém. Bom dia, Ibabe, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai. Deus, o nosso Pai. Feliz Dia dos Pais aos papais. E mesmo que você não esteja no domingo, não esteja aqui, onde você estiver, quando estiver, que a boa mão de Deus, o nosso Pai, alcance você. Falar de Deus, o nosso Pai, é muito especial e especialmente num dia como o de hoje. Uma das expressões mais belas da pena do apóstolo Paulo é justamente essa: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Faz tempo meu coração foi cheio desta revelação e dessa verdade, que por trás desta palavra Deus, que pode ser usada para referir a tantas realidades, tantos objetos, às vezes inclusive pessoas, por trás desta palavra Deus está aquele a quem Jesus Cristo nosso Senhor chamava de Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando pronunciamos a palavra Deus, nós estamos nos referindo ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre penso isso, que quando dizemos Deus, muitas realidades se voltam, como que em olhando para nós e dizendo, me chamou? Se você grita Deus, tem gente que se sente Deus. Vai que tem alguém indo embora e eu grito aqui, Deus, o sujeito vira para trás e diz, me chamou? E eu tenho que dizer, não chamei você, eu chamei o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando digo Deus, estou invocando o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E estou invocando aquele a quem Jesus chamava de Pai, e aquele a quem Jesus não apenas nos ensinou a chamar de Pai, mas nos autorizou a fazê-lo. Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Eu recitei o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, os versículos de 9 a 13. A oração do Pai Nosso. O que é importante nessa oração é que ela é uma palavra dirigida a Deus. A oração é uma palavra dirigida a Deus. E nunca em Israel alguém havia ousado dirigir-se a Deus chamando-o de Pai. O Salmo 103, por exemplo, diz que Deus é como um pai que tem compaixão dos seus filhos. Mas nunca em Israel alguém ousou dirigir-se a Deus invocando-o como Pai. Meu Pai, Pai Nosso. Então, Pai é a expressão fundamental e a expressão que é própria de Jesus Cristo, nosso Senhor. É palavra especialíssima de Jesus que Deus é Pai. É Jesus quem nos revela Deus como Pai. Ele trata Deus como seu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Quando fala com Filipe, Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. Então Jesus nos revela Deus como Pai. Jesus nos ensina a invocar Deus como Pai. Jesus nos autoriza a invocar Deus como Pai. Diz a palavra de Deus em João 14 que Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus. Por isso quem vê Jesus, vê o Pai. Por isso que Jesus nos traz esta experiência de Deus como Pai. A pergunta, entretanto, é: quem é esse Pai que Jesus invoca? Quem é esse Deus que Jesus invoca como Pai? Ou, se você preferir, qual é a imagem que Jesus tem a respeito do seu Pai? O que Jesus pensa a respeito do seu Pai? O que você pensa a respeito do seu Pai? Qual a imagem que você tem a respeito do seu Pai? Quando você ouve a palavra Pai, qual é a experiência de paternidade que você tem? O que significa Pai para você? Pai. Se perguntássemos para Jesus: o que significa Pai para você? O que você pensa do seu Pai? Quem é o seu Pai? Como é o seu Pai? Quem é esse Deus que você chama de Pai? Os nossos dias são dias complexos. Dias onde há uma crítica consistente, contundente, relevante e muito provavelmente justificada a respeito de masculinidade tóxica. Uma crítica ao masculino tóxico. São dias complexos de empoderamento feminino. Dias de reivindicação de um lugar digno, não subalterno, para a mulher. Não subalterno em relação ao masculino. As reivindicações do feminino não são para suprimir o masculino, são para dar a condição de igualdade ao masculino e ao feminino. Mas quem esteve sempre acostumado a estar sobre, não sabe estar com. Por isso é que o masculino está em conflito na nossa sociedade. E o feminino também está em conflito na nossa sociedade. Nós estamos discutindo e reaprendendo a ser masculino e ser feminino. Dias de masculinidade tóxica, mas de pais ausentes, pais distantes, pais não afetivos. Então, quando a gente fala de pai, do que nós estamos falando? E que imagem de pai vem ao seu coração? A pergunta é: que imagem de pai vem ao coração de Jesus quando ele nos ensina, nos autoriza, nos estimula e nos encoraja a dizer Pai Nosso? Bom, a primeira coisa é que Jesus pensava no seu pai como aquele que dá o pão de cada dia. Peça ao meu Pai o pão, Ele vai te dar o pão. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Peça ao Pai o pão. E quando Jesus diz: peça ao Pai o pão, porque Ele vai dar a você o pão, Ele também diz: peça ao Pai Celestial o pão, porque Ele sabe que é responsabilidade dEle lhe dar o pão. Peça ao Pai o pão, porque o seu Pai é responsável o suficiente, é amoroso o suficiente para lhe dar o pão. Inclusive, não apenas Ele é responsável para lhe dar, como já lhe deu. E já disse que lhe deu. Porque é isso que Jesus vai dizer logo em seguida. Não fique preocupado quanto ao que comer, o que beber, o que vestir. Não fique ansioso quanto ao dia de amanhã. Não fique guardando dinheiro num cofre aqui na terra, porque o dinheiro que você guardar, a traça vai corroer, a ferrugem vai corroer, o ladrão vai levar. Ajunte seu dinheiro no céu e descanse no cuidado do seu Pai Celestial, porque o seu Pai Celestial cuida de passarinhos e cuida de flores. Cuida de passarinhos e os passarinhos, eles não fazem poupança. Os passarinhos, eles não ajuntam em celeiros. Os passarinhos não acumulam e nunca lhes falta o que comer, porque o Pai Celestial lhes concede o que comer. Então descansem, porque se Deus cuida dos passarinhos, quanto mais não cuidaria de vocês. Se Deus veste as flores do campo com beleza tal que nem mesmo Salomão em toda a sua glória conseguiu vestir-se, como não vai cuidar de vocês? Então, o Pai de vocês é o Pai que dá o pão, é o Pai que veste vocês de maneira bela. Então peçam, não tenham constrangimento, peçam o pão. Aqui aprendo uma coisa: ser pai é ter alguém sob seu cuidado. Ser pai é ter alguém sob seu cuidado. Ser pai é ter um dependente. É minha responsabilidade lhe dar o pão. É minha responsabilidade prover para a sua mesa, como pai. Não imagino meus filhos pequeninos de madrugada batendo na porta do meu quarto, dizendo: pai, amanhã vai ter almoço? Pai, amanhã eu vou ter um tênis para ir para a escola? Pai, amanhã eu vou ter escola? Tivesse acontecido, eu teria dito aos meus filhos: voltem para descansar e dormir. Essas questões aí devem ser as preocupações do seu pai, não as suas. Eu me ocupo disso. Você dorme. Eu sei que ser pai é ter alguém sob o meu cuidado. Então descansa. Descansa no meu cuidado. Porque eu sou pai. E eu aprendi que ser pai é assumir a responsabilidade para ouvir o pedido do pão e responder afirmativa e positivamente ao pedido. Aprendi isso. Hoje alguém colocou no Twitter, né? Hoje é dia dos pais, não é dia de quem coloca filho no mundo. Hoje é dia dos pais. Hoje é dia dos pais, daqueles que sabem que a paternidade implica o cuidado, implica a responsabilidade. Ser pai é isso. E mais do que isso, é tão lindo que a Silvia já nos explicou que o pão de cada dia não é só o pão material, o pão de trigo. Aqui neste texto de Mateus capítulo 6, há um estudioso chamado Joaquim Jeremias, que é um estudioso das línguas semíticas, do hebraico, do aramaico. Ele sugere que, na verdade, Jesus pediu o pão do amanhã, o pão nosso de amanhã dá-nos hoje, numa referência ao maná do deserto. Lembra quando o povo de Israel está atravessando o deserto e ele recebe o pão que cai do céu, o maná? E lembra que no sábado não se pode trabalhar? E lembra que na sexta-feira caía o pão em porção dobrada? E que eles pegavam na sexta o pão da sexta e o pão do sábado? E que Jesus estaria então dizendo: dá-nos hoje na sexta o pão de amanhã, o sábado. Esse reino de Deus que é o nosso grande sábado. Esse reino de Deus que é o nosso shalom. O que Jesus está dizendo? Dá-nos hoje o pão que será pleno no teu reino. Não é apenas o pão de trigo. É tudo de quanto necessitamos para a vida digna. Por isso é que Tiago, no capítulo 1 da sua carta, diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito procedem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Jesus, o que você pensa do seu pai? Eu penso que o meu pai é a fonte do pão. Eu penso que o meu pai é a fonte da vida. Eu penso que o meu pai é o doador e sustentador da vida com toda a sua dignidade. O que você pensa do seu pai? Eu penso que tudo que tem de bom no mundo que você enxerga veio dele. Tudo que tem de bom no mundo que você experimenta veio dele. Eu penso que do meu pai procede toda a ciência, toda a sabedoria, toda a arte, toda a cultura. Do meu pai procede toda a poesia, do meu pai procede toda a canção, do meu pai procede toda a beleza, do meu pai procede toda a provisão. É isso que eu penso do meu pai. Meu pai não é ausente, meu pai não é irresponsável, meu pai não é negligente, meu pai não é displicente, portanto, fala com meu pai, peça a ele o pão e ele vai conceder a você o pão. O que mais você pensa do seu pai? Eu penso que meu pai perdoa. Meu pai é perdoador. Peça perdão para ele, ele vai perdoar você. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Meu pai perdoa. O meu pai dá novas oportunidades. O meu pai dá novo amanhã para quem hoje fracassou na existência, para quem hoje tropeçou na sua limitação, para quem hoje viveu mais a sua imperfeição do que a sua imagem e semelhança de Deus. Meu pai perdoa, peça perdão para ele, ele perdoa. Meu pai é aquele que, como o Oriente está longe do Ocidente, ele afasta de nós as nossas transgressões e nossos pecados. Meu pai é esse que tem compaixão dos seus filhos e ele sabe que nós somos pó. Então peça perdão para o meu pai, ele vai perdoar você sempre. Sempre. Eu vejo, acho muito interessante que nas postagens que eu faço sobre graça, perdão, o amor de Deus, tem sempre um crente que aparece lá dizendo assim, é, Deus é graça, mas é justiça. É, Deus perdoa, mas tem que viver em santidade. É, Deus perdoa, Deus ama, mas... Eu queria sugerir para você, querido, que comenta meu Instagram. Onde você estiver e quando você estiver, que você mude. Que você mude e comece a falar conforme a revelação que Jesus trouxe. Que você só inverta. E diga assim, é preciso viver em santidade, mas lembre-se que Deus é graça. Sim, você não pode viver de qualquer jeito, mas lembre-se que Deus sempre te perdoa. Sim, você tem que levar Deus a sério, mas lembre-se que Deus te ama, inclusive quando você não o leva a sério. Porque essa é a grande revelação do Evangelho. Deus é um pai que perdoa. Veja o Salmo 103, que diz assim como um pai tem compaixão dos seus filhos, também Deus é esse pai que tem compaixão dos seus filhos. Olha que linda parábola do filho pródigo, não é? O pai que deixa o filho partir e não tranca a porta quando o filho sai. E fica esperando o filho voltar. Esse é Deus. É, Deus perdoa, mas nós temos que perdoar os nossos semelhantes. É verdade. E quando a gente não perdoa os nossos semelhantes, Deus recolhe o perdão que nos deu. Para a gente pedir perdão de novo. Perdão do quê? Perdão de não ter perdoado o semelhante. Aí Deus fala assim, tá bom, eu te perdoo, agora vai lá e perdoa. Aí você fala, eu não consigo. Fala, tá, então pede perdão que você não consegue. E eu te perdoo. Agora vai lá e perdoa. Fala, ainda não consigo. Tá, então pede perdão porque você ainda não consegue, que eu te perdoo. Porque Deus é assim, Ele sempre perdoa. Eu lembro de um amigo que eu falei para ele assim, eu não te vi domingo, na celebração da ceia, você falou que ia, não foi? Ele falou assim, ah, eu não me sinto digno. Eu falei, pois, devia ter ido. Devia ter ido, porque a ceia, a Eucaristia, a participação no corpo e no sangue de Jesus é para quem não se sente digno. E o dia que você se sentir digno, vá lá e peça perdão que você está se sentindo digno. Porque Deus é esse que sempre nos perdoa, sempre nos dá novas chances. Quem é o seu pai, Jesus? Meu pai é aquele que não manda ninguém embora. O meu pai é aquele que não dispensa nenhuma pessoa, nem aquelas que o rejeitam. Esse é o meu pai. Meu pai é aquele que em sua mesa sentam todos aqueles que desejam sentar. O que mais você pensa do seu pai, Jesus? Ah, eu penso que ele me guarda do mal. Ele me protege do mal. Ele me sustenta no momento da tentação. É Ele quem me dá forças para viver na luz. É o meu Pai. E quando eu penso nisso, eu não canso de repetir que o maior mal que o mal pode fazer contra nós é nos tornar malvados. O maior mal que o malvado pode fazer contra mim não é bater na minha face, é despertar em mim a minha ira de tal modo que eu lhe agrida também a face. Aí ele conseguiu fazer o mal. Enquanto ele bate na minha cara, ele só conseguiu bater na minha cara. Mas quando ele me fizer bater na cara dele de volta, aí ele venceu. Por isso que a palavra de Deus diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Jesus, quem é seu pai? Meu pai é aquele que me guarda. Tu és aquele, nós acabamos de cantar, tu és aquele que me guarda, e em teus braços eu descanso. Sabe que a paternidade oferece esse espaço seguro para que os filhos tropecem, para que os filhos errem, para que os filhos tenham suas experiências, voltem para casa arranhados, sujos, recebem perdão e acolhimento, recebem a oportunidade da transformação para que não se tornem malvados. Voltam machucados pelo mal, mas não voltam malvados, porque encontram na paternidade responsável, amorosa, na paternidade perdoadora, encontram esse espaço seguro para que não se tornem malvados. É tudo isso, Jesus, que você pensa do seu pai? Ele diz assim, mas tem uma coisa a mais, acho que talvez a mais importante. É qual é? E aqui é o que eu queria que você esquecesse, talvez, tudo que eu disse antes. Se você esquecer, tudo bem, não esqueça isso. O que Jesus diria para você? O que você pensa do seu pai, Jesus? Eu sei que ele não é só meu. Deixa o Espírito de Deus ministrar isso para o seu coração agora. Jesus, o que você pensa do seu pai? Eu sei que ele não é somente meu. Pai, nós. E sabe que eu tenho a minha Bíblia marcada em João capítulo 20. Quando Jesus ressuscita e encontra Maria Madalena no jardim do Santo Sepulcro. Ela o confunde com o jardineiro, inclusive, mas logo percebe que é Jesus quando ele a chama pelo nome. E ela vai ao encontro de Jesus e ele diz, não, por favor, não me toque. Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Eu estou em João 20, 17. Ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos. Vá a meus irmãos. E diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Não é lindo isso? Estou voltando para o meu pai, pai de vocês. Vai e diga aos meus irmãos, diga às minhas irmãs, estou voltando para o meu pai e o pai de vocês. Porque foi isso que eu ensinei, que é o pai nosso. E aí eu tenho insistido muito demais que a nossa peregrinação no discipulado de Jesus é sempre coletiva, comunitária e plural. É pessoal, mas não é individual. Pessoal, você precisa tomar uma decisão de andar com Jesus. Mas quando você anda com Jesus, você não anda sozinho. Porque Deus é Pai nosso. E as nossas dificuldades aqui embaixo não são problema que Ele não tenha resolvido. Ele já deu provisão de pão. Deu para os passarinhos e para as flores, não daria para nós? É como se eu dissesse, mas Senhor, está faltando pão aqui. E Ele dissesse, mas eu já dei suficiente para você e para todo mundo à sua volta. Tem alguém aí acumulando. Porque eu já dei. Eu dei para todos. Inclusive para os passarinhos e para as flores, não daria para você? Então lembre-se, se o Pai é nosso, o pão é nosso. Perdoa os meus pecados. Você quer ficar de bem comigo? Então fique de bem com seu irmão, fique de bem com a sua irmã, fique de bem com... Não é só de bem comigo, porque não é individual. É nós. É comunhão não só você comigo. É comunhão nossa. Você quer ficar de bem comigo e deixar aquele ali de fora da mesa? Não é possível, é nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos a todos do mal. Nos guardamos uns aos outros do mal, do malvado e da maldade. Nós. Jesus, o que você pensa do seu Pai? Ah, eu penso, tenho certeza, eu creio que Ele é a fonte da vida e sustentador da vida. Eu creio que Ele perdoa sempre, Ele é graça, Ele é amor, é bondade, é generosidade, é misericórdia, é compaixão e não deixa ninguém de fora da sua mesa. Eu creio que Ele é aquele que nos guarda do mal, do malvado, do maligno e da maldade, para que não sejamos malvados, mas que sejamos de fato seus filhos. E eu creio que Ele não é só meu, Ele é também seu, Ele é nosso. Por isso eu queria convidar você a que nós cantássemos novamente e mais uma vez quero ver a Marcena sair dessa situação. Tu és aquele que nos ama. Aí já ajudei você. Agora em teus braços é o meu descanso, aí é contigo. Ó, o Cláudio já sugeriu, em teus braços nós descansamos.
Nosso descanso.
Em teus braços nosso descanso. Amém. Por quê? Eu não canso de dizer isso. Quando a gente fala de pai, a gente fala de irmãos. Quando a gente fala de pai, a gente fala de família. Nós temos uma sociedade com muitas formas e expressões de família. Então vamos celebrar o Dia dos Pais, lembrando que Deus é Pai nosso. Vamos celebrar o Dia dos Pais, estendendo perdão, repartindo pão, enfrentando o mal, o maligno e a maldade. Vamos celebrar o Dia dos Pais, lembrando que Deus nos quer a todos, seus filhos e suas filhas. Vamos celebrar o Dia dos Pais, celebrando famílias. Eu queria falar com você que é pai, seus filhos estão longe. Que Deus faça vocês família num milagre de comunhão e aproximação. Queria falar com você que é filho e o seu papai não está. Justo hoje seu papai não está. que Deus encha seu coração de gratidão, de alegria. Queria falar com você que é filho e filha, e você não tem muito motivo de gratidão pelo seu pai. Queria orar a Deus por você para que seu coração fosse cheio de perdão. Considera isso, perdoar o seu pai hoje, dia dos pais. Quando você orar dizendo, Pai, meu Pai Celestial, perdoa as minhas dívidas e os meus pecados, porque hoje eu preciso de muito perdão no meu coração para perdoar meu pai. Queria que o Espírito de Deus ministrasse isso para você. Queria falar com você que celebra o Dia dos Pais, mas você está brigado com seu irmão. Você está brigado com a sua irmã. Que confusão na sua casa no almoço do Dia dos Pais, hein? Jesus está lá na sua mesa. Tenho certeza que o maior presente ao seu pai é um abraço seu no seu irmão, seu na sua irmã. O maior presente ao seu pai é a reconciliação dos filhos. Então eu queria falar com você, enfim, para que você tivesse um feliz Dia dos Pais. Que o Dia dos Pais fosse feliz não só para o seu pai, mas que seja feliz para você. Você. Vamos pedir isso ao nosso Pai Celestial. Que pão falta para você? Vamos pedir ao nosso Pai, Ele nos dá o pão. Que perdão lhe falta? Vamos pedir ao nosso Pai, Ele nos concede perdão, misericórdia e compaixão. Que mal, que maldade lhe foi feita? Vamos pedir ao nosso Pai, para que você vença o mal com o bem. Vamos descansar juntos nos braços do nosso Pai. Ele é o nosso descanso. Amém. Feliz Dia dos Pais.